Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Centenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos até às 18 horas com toda a rede nacional de rádio. E você curtindo as últimas do esporte aqui no programa No Mundo da Bola. Hoje, segunda-feira, 15, abril, 19, com os comentários do Bruno Mendes, Valdir Luiz e Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Sebastião Luiz Xavier, com uma cabeça inchada desse tamanho. E o Napa, também na central técnica, o Napoleão. Produção, Luiz Cabeça Ferreira, para todo o Brasil. 17 horas, 4 minutos. O mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio, o seu Cordeiro.
Que delícia!
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Vamos de imediato movimentar. Cadê o áudio do Vasco? Cadê o áudio do Flamengo? Hora certa, eu também te digo, Rafinha. 17:05.
Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Isso, o Flamengo venceu o primeiro round da grande final do Campeonato Carioca. O repórter Rafael Monteiro traz todos os detalhes da partida deste domingo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo vence o Vasco por 2-0 neste domingo no Engenhão, com 2 gols de Bruno Henrique no jogo de ida da final do Campeonato Estadual. Com o resultado, para ser campeão, o time rubro-negro pode até mesmo perder por 1 gol de diferença na partida de volta no próximo domingo no Maracanã. Para o Vasco dar a volta olímpica, terá que vencer o rival por 3 gols de diferença. Se ganhar por vantagem de 2, o título será disputado através de cobrança de pênaltis. Após o jogo, o autor dos gols da partida, o artilheiro do estadual, Bruno Henrique, com 8 gols marcados, fala sobre a vantagem.
Marcar é sempre bom, né? E marcar em clássico ainda, 2 gols para mim é muito importante. Estou muito feliz, então, como eu falei, tá todo mundo de parabéns, né? Os jogadores, a torcida também que veio, compareceu. Então, tem mais 90 minutos, não tem nada a ganho. Então, é descansar todo mundo, porque semana que vem tem mais.
Cara, acho que o time está tendo uma nova identificação, né? Jogando bem em todos os jogos. Então, a gente que quer chegar em grandes objetivos, a gente tem que sempre crescer. E isso que está acontecendo. O Abel sempre prega isso. O time que quer sempre chegar lá em cima, conquistar grandes coisas, tem sempre crescer, e a gente está crescendo.
Bruno Henrique ainda teve um gol anulado após consulta ao árbitro de vídeo. O atacante tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso do jogo no Maracanã. Pelo lado do Vasco, o técnico Alberto Valentim admite que o time rendeu abaixo do esperado.
O Flamengo leva uma vantagem para o segundo jogo. Nós não fizemos uma boa partida. Nós criamos poucas chances de gols, a partida que nós menos criamos em todo o campeonato, todos os jogos, né? Se tratando até de alguns de Copa do Brasil, mas não por planejamento. Nós queríamos chegar no gol do adversário, nós queríamos criar chances de gol e automaticamente transformá-las em gol. Nós não estávamos bem tecnicamente, alguns erros de saída de bola, né? Nós não conseguimos usar bem nossos laterais e, consequentemente, fazer com que essa bola chegasse nos nossos homens à frente, né? Que nós criássemos situações de gol. Então, mas não foi a preparação para o nosso jogo, era que nós atacássemos o Flamengo e para ganhar o jogo.
A equipe cruzmaltina volta a entrar em campo na próxima quarta-feira na Vila Belmiro para encarar o Santos pela quarta fase da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. 17 horas, 8 minutinhos. As informações envolvendo Flamengo e Vasco da Gama, Vasco e Flamengo, o mando de campo lá no Engenhão foi do Vasco. O Vasco realmente foi atropelado pelo Flamengo, não há o que reclamar. E eu quero começar, temos o Bruno, temos o Valdir, temos o Márcio. Pode até eu quero dar uma opiniãozinha, depois os três podem debater, trocar uma ideia, discordar. Mas, Valdir, eu nunca vi o Vasco tão apático nessa competição, nesse campeonato carioca, como no jogo de ontem. Boa tarde para você que sabe o que diz, é isso aí.
Um abraço para você, Ricardo Mazera, para o Márcio Guedes, para o Bruno Mendes, para você que está nos acompanhando aqui pelo som 1130 da Rádio Nacional. Há muito tempo que eu não vi um clássico com tamanha disparidade que aconteceu ontem. Eu acompanho há muito tempo, não sou, antes como repórter, agora como comentarista, anteriormente como torcedor. Eu não me lembro de ter comentado um jogo com uma superioridade tão flagrante num time para um outro, num clássico. Um time grande com um time pequeno é normal, mas um clássico da grandeza de Flamengo e Vasco, um clube das tradições do Vasco. Poxa, o Diego Alves, como eu disse no meu comentário final ontem, podia ter saído para um batizado, para uma festa de 15 anos, boda de prata, casamento, não precisava nem tomar banho, se não gostar de tomar banho, porque não foi nada. Ele não pegou na bola, O Vasco deu 4 chutes e nenhum foi na direção do gol. O Flamengo ontem, no final, depois que fez o segundo gol, ele fez tudo errado. Porque se o Flamengo acertasse, não segurasse demais a bola, e além, na minha opinião, o gol foi mal anulado e o pênalti foi claro em cima do Diego, o Flamengo era para ter, na minha opinião, ter sido campeão logo ontem. Que ia, domingo que vem é apenas cumprir tabela. 2-0 está em aberto, mas eu acho muito difícil. Foi uma vitória daquelas chamadas irretocáveis. Eu não me lembro de ver o Vasco jogar tão mal como o Vasco jogou ontem. E depois que a gente saiu, ainda voltei para falar com um amigo meu, estava saindo o Alberto e o Ramon. Aí eu falei com o Alberto, com o Ramon e tudo. E o Alberto falou para mim, eu estou decepcionado. E outro membro da comissão técnica do Vasco, que eu tenho, trabalhei com ele, me dou muito bem, falou para mim assim: esse time não tem sangue para disputar uma final. Porque às vezes você pode não ter qualidade, mas você tem que colocar algumas coisas importantes, a vontade, a entrega, a doação. E o Vasco parecia ontem que estava jogando um casado de solteiro. O time voltou para o segundo tempo andando. Então o Flamengo ontem fez uma partida brilhante. Não estou tirando o mérito do Flamengo, mas há muito tempo que eu não vejo o Vasco jogar tão mal como jogou ontem. Totalmente apático. Aí alguém fala, mas ele botou os cascudos, tirou os garotos. Se ele perde com os garotos, iam dar pancada nele. Se ele perde com os cascudos, vão dar pancada nele do mesmo jeito. Né?
É, mas independente disso, Valdir, essa é a opinião do Bruno Mendes, eu acho que ele mexeu mal pra Dedéu. Mal pra Dedéu. Um dos grandes responsáveis pela derrota ontem, independente da falta de sangue do time do Vasco ontem, foi o seu treinador.
Principalmente nas duas treinador. Mexidas. Concordo com você. Quando ele tirou o Bruno César botou lá o pequenininho lá, o Lucas Santos, e depois continuou o Marrone, que era o único que incomodava a defesa do Flamengo.
E demorou para Dedéu. Demorou para Dedéu para mexer, tirar o gorducho lá, o Uruguai, lá da frente, lá o argentino. O argentino, o Max Lopes. Bruno Mendes, boa tarde. Família feliz hoje, não? Bruno
Mendes. Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella, Valdir Luiz, ao Márcio Guedes, a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Feliz duas vezes. Primeiro que o Gama aqui venceu 3-1 o Brasiliense no sábado e depois o Flamengo venceu o Vasco da Gama 2-0. Tô com o Valdino, abro em gênero, número e grau. O Flamengo foi muito mais time, prova que tecnicamente e até em termos de técnico, eu tenho lá minhas ressalvas com o Abel, o Flamengo foi muito superior. Eu, sinceramente, não esperava um Vasco dessa forma, esperava um Vasco mais aguerrido, e foi o que vocês falaram. As substituições que o Valentim fez levou o Flamengo mais ainda para cima do Vasco, porque o único que estava incomodando realmente era o Marrone. Quando ele tirou esse jogador, aí o torcedor do Vasco desistiu de vez do jogo e ficou muito melhor pro Flamengo.
É verdade. Agora, Márcio Guedes, uma pergunta, com toda a sua larga experiência, com tudo que você já viu, você imaginou alguma vez na vida ver Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, uma decisão de estadual com menos de 10 mil pagantes no estádio? Boa tarde, Sinergia! Márcio Guedes. Fala, meu amigo.
Boa tarde, amigos. Que delícia, hein?
Que delícia! Que delícia!
Eu vou dizer uma coisa pra você, o Mazella. Botafogo e Juventude aí há duas semanas, deu 22 mil pessoas no Engenhão.
É verdade. Verdade.
Impressionante, né? Em Vasco Flamengo, uma decisão, menos de 9 mil, porque houve uma briga de dirigentes, uma coisa ridícula, mesquinharia pra cá, pra lá, ingresso caro, torcida colocada de um lado ou outro do outro, o Flamengo com má vontade, enfim. Tudo errado, mas de qualquer maneira isso prova um pouco como o campeonato estadual está perdendo importância aos poucos, né? É impressionante. Domingo o Flamengo vai só fazer festa no Maracanã, torcida do Flamengo. Agora, eu tenho uma visão um pouquinho diferente dos amigos em relação ao jogo. Eu acho que o Flamengo, vocês disseram que o Vasco fez a pior apresentação do ano, né? Eu digo que o Flamengo fez a sua melhor apresentação dos últimos tempos. Foi uma atuação espetacular. E a decisão do Abel de colocar o Arrascaeta desde o começo foi fundamental. Esse Bruno Henrique jogou muito bem. O Flamengo marcou, não deixava o Vasco respirar. E no primeiro tempo, o Vasco resistiu muito. O Vasco teve que se empregar fundo para não tomar gol. E eu achei o seguinte, o Vasco não vai resistir, não vai suportar essa pressão do Flamengo. Não deu outro, os jogadores do Vasco cansaram. Na minha opinião, foi mais cansaço do que apatia. E eu concordo em relação às substituições feitas pelo Valentim, que não deram em nada. E até desde o começo, eu acho que o Max Lopes, para o Vasco jogar no contra-ataque, é um jogador muito pesado. Ele tem que optar por um garoto ali com mais velocidade. Está outro esquema. O Max Lopes é bom para determinadas situações de jogo. É experiente, tudo bem. Mas eu acho o seguinte, a diferença de categoria de Vasco para Flamengo é muito grande. No Rio de Janeiro, aliás, isso serve de exemplo para qualquer outro time. Se o Flamengo jogar tudo que sabe, ontem chegou perto disso, é muito difícil alguém resistir. O Flamengo tinha ganhado por 4-0 no mínimo. O gol foi mal anulado, achei que o Flamengo foi bem quase o tempo todo, né? E, para mim, essa diferença de categoria foi mais em função, exatamente, da falta de nivelamento técnico. Também nunca vi um clássico com tanta diferença de chances de gol, o goleiro do Flamengo não pegou na bola realmente e tal. Eu acho que o mérito foi maior do Flamengo do que propriamente desmérito do Vasco. O Vasco não pode jogar, não joga muito mais do que isso, não. Contra um time como o Flamengo, inspirado, nenhum time do Rio vai conseguir nada, não. É ser goleado. O Vasco deu sorte de não ser goleado. E, na minha opinião, o campeonato está resolvido. Eu acho que o Flamengo não tem a menor condição, mesmo todos os caprichos de futebol, de perder esse campeonato agora. Aliás, a tendência é o Flamengo ganhar de novo e bem, porque o Vasco vai ter que se abrir mais, vai deixar espaço, e o Flamengo tem do meio para frente, foi perfeito.
Tudo bem, análise sua, como sempre, como de hábito, perfeita, mas independente do Flamengo ser melhor, eu levanto a bola, então, em cima do que o Márcio falou para o Bruno e para o Valdir, independente disso, uma das características da camisa do Vasco da Gama é a entrega, e o Valdir tocou nesse assunto aqui. Márcio, eu não vi entrega nenhuma, os caras estavam...
Mas a entrega do Flamengo ontem foi espetacular, então a entrega junto com a competência... A coisa fica difícil você lidar. O Vasco, tá aí, na minha opinião, não jogou praticamente não. O Vasco foi abafado pelo Flamengo. Não só na garra, mas também na categoria, na técnica. E aí o Flamengo ganhou vantagem na técnica. Houve vários lances em que o jogador do Flamengo, assim, com muito mais experiência, né? O Bruno Henrique, né? Conseguiu ganhar uma dividida, não pela garra, mas pela técnica.
Eu concordo com o Márcio, perdão, mas era, claro. Concordo com o Márcio, porque o Flamengo fez uma brilhante partida. Sim. Não em momento algum no meu comentário ontem, você estava ao meu lado, eu deixei de elogiar o Flamengo. Não estou tirando o mérito do Flamengo em momento algum. Tudo que o Márcio falou, concordo e assino embaixo, ainda dou uma carimbada. Só diria o seguinte, que você perder lutando, mesmo com a qualidade técnica inferior, é uma coisa. Mas você se entregar passivamente, o que me chamou a atenção, nos primeiros 10 minutos, o Vasco não conseguia sair de trás.
Até
o
Mazera
me chamou com 4 minutos. Eu não tenho por lá para chamar o comentarista, mas não foi?
Mas eu queria colocar em cima do que eu estava falando, aí sim, onde que o Márcio faz a colocação, viu, Bruno? O esquema tático colocado pelo Abel, agora está na moda, marcação alta. Acho que o Vasco...
Sufocou.
Sufocou. O Abel ontem, que eu não acho o Abel um grande estrategista, nunca achei. Mas ontem... Ele acertou jogar contra o Fluminense e outro contra o Vasco, ele deu uma aula também, o Abel.
E o Abel, o Alberto também, ontem fez uma coisa, na minha opinião, ainda das mexidas erradas, ele botou os caras, o Pikachu e o Marrone, para acompanhar os laterais, e não para gritar. Então o Vasco não tinha, pelo menos não tinha como jogar. Não tinha como jogar, porque o Flamengo estava abafando a saída. E pelos lados não tinha, Então a bola não chegava no Gordinho nunca, porque o Vasco não tinha saído. E o Bruno César, que até tecnicamente é um bom jogador, mas ele parece, sabe, que tá...
Fora de forma.
Não, fora de forma não, não tá nem aí, tá andando, entendeu? Não, não se entrega. E o Flamengo mostrou, além da qualidade técnica inquestionável, mostrou vontade. Típica dos times dirigidos pelo Abel. E você sabe bem, Márcio, Bruno e o próprio Mazella, que o Fluminense do Abel não era um grande time como teve o Fluminense em 2010, 2012, quando ganhou o brasileiro. Era um time, esse do ano passado, é um time tecnicamente com, sabe, que a gente analisava com uma cautela. Mas era um time que tinha vontade, time que tinha entrega. E ontem a gente não viu no Vasco.
Era mais organizado, né, Valdir?
Oi?
O Fluminense dessas jornadas aí memoráveis, alguns desses times não eram tão brilhantes, mas eram muito bem organizados. O Vasco ontem não foi um time organizado, o Vasco se apavorou com a volúpia do Flamengo, com a técnica do Flamengo, com o massacre, os jogadores ficaram imobilizados. No primeiro tempo tinha 10 do Vasco dentro da área, rebatendo para cá, até a defesa do Vasco jogou bem no primeiro tempo, com vários lances até de empenho e tal. Mas depois o Vasco aguentou. O Vasco
se vocês analisarem, os gols... O primeiro gol foi erro do o Danilo, cabeceou no pé do Bruno Silva. E o gol anulado, o Hélio deu a bola no pé do Bruno Silva, do Bruno Henrique. E no gol anulado, o Hélio joga a bola no pé do Bruno Henrique de novo.
Ô Bruno, entra no circuito.
Não, Bruno. Acho que é mais ou menos isso que o pessoal está falando mesmo. A apatia do Vasco somado ao Max Lopes fora de forma, ao Bruno César fora de forma, e isso que o Valdir falou, parece que ele está em outro planeta, né? E as peças não funcionando, Pikachu, enfim, depois ele colocou o Ian Sass, o único jogador, talvez, se a gente tivesse que destacar um jogador do Vasco, foi o Marrone. E além dos erros da arbitragem, por exemplo, o Cáceres, ele não pode perder nunca na saída de jogo uma bola daquela que ele perdeu pro Arrascaeta. Na hora que a zaga tá saindo, ele me perde aquela bola ali, meu amigo, é igual tomar bola nas costas.
É verdade.
Então o time do Vasco estava desatento e apático dentro de campo.
É, a colocação. Agora, 17 horas e 20 minutos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, os três brilhantes comentaristas acreditam numa reviravolta domingo que vem? Porque tem um cara aqui na rádio, falou, aproveitando a Semana Santa de Domingo de Ramos ontem, a ressurreição no próximo domingo, ele acha que o Vasco vai virar. Vocês acreditam nisso?
Sinceramente, com todo o respeito à torcida do Vasco, eu acho muito improvável. Eu não vou dizer que não vai acontecer, que o futebol nos prega algumas peças. Olha 2008, que o Flamengo tinha tudo e perdeu de 3-0 para o América do México. Só que esse time do Flamengo é melhor. Eu diria o seguinte, o problema do Vasco maior, na minha opinião, são coisas importantes que não sei se os companheiros vão concordar comigo. Primeiro, o emocional. Ele entra com a obrigação de fazer no mínimo 2 gols. Isso afeta emocionalmente uma equipe. Segundo, vai ter que sair para o jogo. E terceiro, o Flamengo não vai... Dificilmente o Flamengo vai levar 3 gols, não vai fazer nenhum.
Deixa eu acrescentar um detalhe então para o Márcio e para o Bruno, já que você falou, você vai entrar também. E o Vasco tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil na quarta-feira. E o Flamengo tem uma semana cheia, não vai fazer nada, hein, gente?
Márcio. É isso daí, ô Marcelo. É outro fator também que dá ao Flamengo uma grande vantagem. Se fosse o contrário, se o Vasco tivesse ganho por 2-0, eu diria que, olha, o Vasco tem grande vantagem, mas o Flamengo é muito mais time, pode fazer uma reação do Maracanã, com a sua torcida muito maior. Mas da maneira que está, olha, futebol cabe tudo, eu já vi muita coisa, eu já vi a Alemanha ganhar de 7-1 do Brasil, que foi a coisa mais improvável que alguém podia imaginar. Então, cabe tudo. Pode ser que o Vasco ganhe 3-0, e daí? Mas eu acho uma chance assim, de 1%, vou colocar bem baixinho. Acho que o Flamengo está completamente à vontade para ganhar e ganhar bem o jogo. Porque vai ter mais espaço até, a não ser que o Vasco se conforme em ficar lá atrás, perder de 1-0, empatar 0-0, não sei. Então, para mim, o Flamengo é o virtual campeão do Rio de Janeiro, com todo o mérito. Hein?
O Flamengo está com uma ou duas mãos na taça, Bruno?
Não, a gente já viu muita coisa no futebol, já vimos Cabanhas. O Flamengo, de vez em quando, dá umas flamengadazinhas, assim. Cabanhas, o jogo do Atlético Mineiro que o Flamengo acabou perdendo por 4-1 e foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, enfim.
2014,
exatamente. Mas pelo que o Vasco apresentou, não dá esperança pro torcedor e pra gente que analisa outro resultado senão o título do Flamengo. E mais, o Vasco vai ter que partir para cima, vai se abrir, o Bruno Henrique está fora, mas ele pode botar o Vitinho, jogador rápido, e em uma bola o Flamengo resolveu o jogo. Acho a situação muito difícil para o Vasco. Está com uma mão e meia na taça o Flamengo.
Você vai falar com o Leomir, eu vou falar. Agora, eu lembro que o Bruno Henrique, se não tivesse, ele fez dois gols, teve um anulado. Se ele não tivesse o adiamento do seu julgamento, ele não jogaria ontem.
Eu não sei se concederia o efeito suspensivo. O julgamento dele foi adiado, mas então, não sei se concederia o efeito suspensivo.
Interessante,
não, mas nesse TJD, tu consegue tudo, entendeu?
Só um detalhezinho.
Eu diria, eu conversei com o Leomir também, que ali no estádio do Torcida Boca, a gente quase todo mundo, conta com todo mundo, e o Leomir me disse que a semana, o Abel, o foco do Abel maior na semana é acabar com o oba-oba. E o Abel é bom nisso, é acabar com o oba-oba. Se o Flamengo entrar com seriedade, eu diria que se o Flamengo entrar ligado e com seriedade, o Flamengo não perde esse título. O Flamengo está com uma das mãos e a outra já está alisando, não pegou inteira a taça.
Olha só, negócio de alisar. Ô, Márcio, o negócio de alisar é complicado. E o Bruno falava em Flamengada. Qual foi o ano que, o Flamengo perdeu para o Bom Sucesso e botou alguém? 68. Você lembra
disso? Foi Taça Guanabara.
Foi Taça Guanabara, não foi?
Na última, era a penúltima rodada. O Botafogo e o Flamengo jogaram no Maracanã, foi 0-0. Com esse resultado, o Flamengo jogaria com bom sucesso no Maracanã, precisando do empate para ser o campeão. Perdeu por 2-0. O Jair Pereira jogava no time do Bom Sucesso. Tinha o tal de Moraes, não tinha?
Um gol do Gonçalo e outro do Moraes.
Isso, foi 2-0 o Bom Sucesso. E aí teve um jogo extra. E o Botafogo ganhou de 4-1 do Flamengo.
Só um detalhezinho. Eu fui ver esse jogo 0-0. E aí o Onça jogou com chuteira, jogou camisa pra torcida meião. São praticamente sunga. O Flamengo comemorou. Aí os amigos meus, morava no Meia naquela época, foram pro jogo. Falei, eu fui pro cinema Imperato. Aí...
Foi sozinho ou foi com a namorada?
Não, fui sozinho pra esparecer. Tava preocupado com o jogo aí. Saí do cinema, escuto um grito de gol. Eu falei, meu Deus do céu. Naquela época tinha que esperar o videotape, né?
Da TV Tupi.
Aí, poxa, um grito de gol. Falei, não vou perguntar, não. Não vou perguntar ninguém, vou pra casa. Cheguei em casa, ligo o rádio. Tava terminando o jogo. Aí eu ouvi aquilo. Como é que pode? As perguntas. Mas o que, que aconteceu com o Flamengo hoje? Falei, opa, já me animei. Aí na quarta-feira seguinte, fui lá, foi 4-1, né? E o Gerson perdeu um pênalti. Ainda brinco com ele
tá,
até hoje.
Tá vendo, Bruno? Tá vendo como a botafogada toda tá ficando animada? Lembra a rapidez? Então, tá vendo?
Mas o que é positivo é bom de lembrar.
Oi? Fala, Márcio.
O Gerson perdeu um pênalti, mas fez outro gol de pênalti.
Fez outro de pênalti. O Zequinha fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Paulo César cruzou da direita e ele meteu de fora da área.
E
o Dionísio fez o gol do Flamengo.
Dionísio era conhecido como Bode Atômico.
Bode Atômico. Virou um patrão, fez 1-0, o Flamengo empatou. Aí no segundo tempo foi aquele massacre.
Bruno, olha só. 17h26, só para dar uma pimentada, como diria Luiz Ferreira. Aqui, olha só, a ideia, é você vê que eles falaram, olha o time do Botafogo, só cracasse, qual é o time do Botafogo?
Naquele dia jogou Cal, Moreira, Zé Carlos, Leondas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, depois Zequinha, Roberto, Jairzinho e Paulo César.
Quem era o técnico?
Mário Jorge Lobo Zagallo.
Agora,
que data? 18 de setembro de 68.
Alguma coisa para acrescentar, Márcio, desse fogão?
Pois é. Saímos do Zagallo para o nosso Eduardo Barraca,
Você lembra? Já vamos falar sobre isso, mas era essa a minha ideia. E começa a ver o Botafogo. E se escalar o Botafogo hoje é de sentar e chorar. Botafogo, oitavo colocado no Cariocão. Sentar e chorar com a situação do Botafogo. Vou pro break. Fala, Márcio.
Esse time que o Valdir Luiz escalou, 5 anos antes, tinha um time melhor do que esse. Manga, Joel, Zé Maria, Doutor Santos e Rio, Ayrton e Didi, Garrincha, Quarentinha, Marido e Zagallo.
Verdade. Bruno, qual o Botafogo de hoje, Bruno?
Você também não pode falar muito, não,
Mas o assunto é Botafogo, fica na tua. Quem comanda o programa sou eu. 17h27, você só fica chorando, é um chorão. O Barraca, o Barraca! Agora o Barraca vai ser o melhor do mundo. O Barraca, eu não aguento! O Mufa!
Esse rapaz é inconsequente, o Bruno e Márcio Guedes.
Vamos lá, já voltamos.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, Rio, Brasília, Outros Limões, Amazônia. Hora certa pra você. Fala, Rafinha, só ouvinte.
Momento Estádio.
17h30, Astrid Nick.
Astrid Nick.
Um clássico? Muita...
A União pela Integridade do Tênis, entidade que rege leis anticorrupção no tênis, revogou a suspensão provisória que tinha imposto a João Souza, o Feijão, 24 horas após o anúncio. A divulgação da suspensão não detalhou sobre o motivo e tampouco informou sobre a revogação. Segundo informações do site Globoesporte.com, Feijão está sendo investigado por não se esforçar em uma partida de 19 de fevereiro, válida pelo Challenger de Morelos, no México, em partida contra Roberto Quirós, do Equador, em que o brasileiro foi derrotado por 6-4 e 6-0. Segundo a ITU, essa falta de vontade estaria ligada a uma manipulação de resultados. O Ministério da Cidadania, com foco nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, anunciou investimento de R$70 milhões, passando a contar agora com R$123 milhões, para dobrar o número de contemplados com a Bolsa Atleta. As medidas procuram modernizar o programa que atualmente atende a 3.058 atletas. O anúncio foi feito no último dia 10 pelo Ministério da Cidadania. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 11. Também será encaminhado ao Congresso Nacional um projeto de lei com propostas para modernizar o programa. As sugestões incluem a reestruturação das categorias de bolsas, reajustes de cerca de 10% nos valores do benefício, além de possibilitar escalonamento dos valores considerando o resultado esportivo dos atletas. Washington Cerqueira, ex-jogador de futebol, foi nomeado no último dia 12 secretário nacional de esportes e lazer. A nomeação está no Diário Oficial da União, mas o Washington já vinha trabalhando junto ao Ministério da Cidadania e será o responsável pelo setor na Secretaria Especial de Esporte, subordinado ao secretário nacional de esporte, general Marco Aurélio Vieira. Em sua carreira como atacante, Washington teve sucesso em clubes como Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo. Ele tem o apelido de Coração Valente por ter superado um problema cardíaco durante sua carreira de jogador. Da Rádio Nacional,
Astrid Nick.
Legal, Astrid, bacana. Vamos em frente. Vou te deixar fora dessa, viu, Rafinha? Vou te aliviar, tá bom, Rafinha? Não vou falar nada não, tá? 17h32, hora e vez do...
Futebol da moda nacional.
Vamos falar das Minas Gerais. É, William Douglas traz todos os detalhes do primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. Fala, garoto.
William Douglas.
Um clássico? muita polêmica e vitória por 2-1 para o Cruzeiro diante do Atlético. Assim, foi a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, ontem, no Mineirão. Com a vitória, a Raposa poderá empatar no próximo sábado, às 16h30, que fica com o título estadual. Como teve melhor campanha na primeira fase, o Atlético fica com a taça caso consiga vencer o rival por qualquer placar. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Marquinhos Gabriel e Léo. O segundo, por sinal, saiu após um escanteio irregular. Ricardo Oliveira marcou o gol do Galo, mas o Atlético reclamou muito de um lance no final do primeiro tempo, no qual Dedé teria puxado Igor Rabelo dentro da área. Mesmo com a arbitragem de vídeo, o pênalti não foi marcado. Apesar do revés, o técnico Rodrigo Santana destacou a postura do Atlético, que encarou o rival de igual para igual após uma semana complicada.
Enfim, eu acredito que o emocional da equipe, a gente orientou a não se envolver, fazer um jogo com muito equilíbrio, não desorganizar. Tomamos o gol praticamente no último minuto do primeiro tempo. No intervalo a gente pediu para levantar a cabeça ali, foi um acaso. Não podemos perder a concentração, a forma de jogo que estava organizado. Apesar de ter essas reclamações aqui e ali, mas nada que fosse muito acima.
Pelo lado vencedor, o técnico Mano Menezes preferiu adotar o tom da cautela.
Bom, primeiro, contente com a vitória. Acho que demos um primeiro passo em direção à conquista do título. E eu esperava exatamente um jogo assim. O Cruzeiro esperava exatamente um jogo assim. Penso que podíamos ter rendido um pouco mais. Penso que em determinados momentos fizemos escolhas um pouco apressadas, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo voltamos um pouco mais tranquilos. Mas a gente não tinha nenhuma ilusão sobre as dificuldades que nós íamos ter diante de um adversário tradicional, como sempre foi num clássico como se joga aqui em qualquer lugar.
Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1. Esse foi o resultado do jogo de ida. Tudo em aberto para a partida de volta no próximo sábado, às 16h30, no Independência. Da Rádio Nacional, William Douglas.
17h35, você na Rádio Nacional. Rapidinho, para te não alongar muito o papo. Vocês viram, Márcio e Bruno, o gol anulado do Fred? Vocês acham que foi bem ou mal anulado? Vocês viram o lance, não?
Eu não vi, não, mas
vi.
E aí, Bruno, então, já que o Márcio não viu, fala.
Eu vi o lance, foi muito bem anulado. O Fred, ele não quis fazer o gol com a mão. Ele cabeceou, ele furou na hora da cabeçada e a bola acabou batendo na mão dele e entrou. Mas aí a mão acabou influenciando no lance e dessa vez o VAR acertou, na minha opinião.
Olha, eu respeito a opinião do meu querido amigo Bruno Mendes, mas eu acho que ele não teve a intenção, a bola resvalou na mão dele e cabeceou. Eu acho que... por isso que é bom, o futebol é polêmica por causa disso, né? Eu discordo do Bruno de maneira saudável. Na minha opinião, o gol foi mal anulado. A bola resvalou na mão dele. Eu quero que defina um critério. Bateu... Agora vai acabar a partir do 1º de junho. Bateu na mão, acabou. Antigamente, na pelada, tinham duas coisas. Estourada da defesa e bola na mão e mão na bola.
Então é isso. Vamos ver, vamos guardar o que acontece aí em relação a... Fala.
Não, é porque, a propósito do VAR, o que aconteceu ontem no Nilton Santos também, eu vou te contar, hein? O VAR, interferência foi muito ruim, porque não deveriam ter anulado aquele outro gol, né? Do Bruno
Flamengo.
É lógico.
É verdade.
E além disso, o VAR pifou. Aos 30 minutos do segundo tempo.
O VAR caiu. E que
não,
o VAR caiu. O VAR caiu.
Inédito na história do futebol mundial. Nunca ouvi falar disso.
Outra primeira coisa, vez.
Isso configura uma irregularidade grave. Porque imagina se um jogo muito disputado, outro lance polêmico, e o VAR não vê, e outro time, um time prejudicado, e outro, né? E agora?
Não
pode acontecer.
Ô Márcio, olha só, para não alongar muito, mas é um assunto que vale a pena te discutir uma outra oportunidade. Ficam dois critérios no mesmo jogo, porque sem o VAR, poderia até parar o jogo ali. Não tem VAR, então não tem jogo.
Se tivesse o VAR, dava o pênalti em cima do Diego.
O pênalti do Diego, o Luiz Ferreira lembrou bem. Quer
olha,
dizer,
ô Márcio, o VAR... ontem conseguiram errar 5 pessoas. 5. Os 3 Fachonielli lá do VAR, o Apto e o Bandeirinha. Pô, brincadeira, o VAR vem pra confundir, não vem. Brincadeira, o VAR tá vulgarizado.
Não,
o Luiz Ferreira definiu bem aqui, em off. O VAR é uma bengala pra arbitragem. E aí, pra botar um pouquinho de leveza no programa, isso é uma maldade. Isso que até o VAR cai em jogo do Vasco.
Meu Deus do céu, 17h37.
O Valdir Fanchonieri é muito bom, hein?
É. Você gostou, Márcio?
Há muito tempo não ouvi isso aí, mas é verdade.
Vamos, solta a vinhetinha, Rafinha, solta a vinhetinha.
Olha aí, o timaço nacional.
Lincoln Chaves, detalhes do Campeonato Paulista, o homem mais apaixonado da Baixada Santista. Fala, meu amigo Lincoln.
Amor.
Lincoln Chaves.
São Paulo e Corinthians ficaram no 0-0 diante de quase 60 mil torcedores tricolores no Morumbi, no primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista. O time da casa foi superior na maior parte do tempo. Finalizou 16 vezes ao gol defendido por Cássio, quase o dobro do rival, e teve 5 chances reais de balançar as redes. Uma delas numa cabeçada do zagueiro Arboleda, que o goleiro corintiano defendeu de forma milagrosa no fim da etapa inicial. O Timão só teve uma oportunidade real com o zagueiro Henrique, que desperdiçou uma cabeçada sozinho na pequena área no segundo tempo. Os números mostram o Corinthians outra vez acuado diante de um rival, como no segundo clássico com o Santos pela semifinal. O técnico Fábio Carilli, porém, avalia que a postura no Morumbi foi melhor que a de uma semana antes.
A nossa busca aqui é sempre ser melhor em relação ao último jogo. Então a gente hoje não marcamos só, a gente tentou jogar, a gente trocou mais passes em relação ao último jogo. É, chegando numa final de campeonato ainda buscando o que é melhor, tem jogo que funciona, tem jogo que não. É um grupo de 36 jogadores, onde tem 23 jogadores que não trabalhou comigo, não trabalhou com a minha comissão, então trato com muita naturalidade essa questão de oscilar, de um jogo ir bem, de outro jogo não. A questão de marcar é um time que marca muito, sempre foi assim, é histórico, desde o ano de 2008, sempre foi uma equipe de tomar muitos, poucos gols. Esse ano está um pouquinho fora, pela questão mesmo da mudança de grupo, de elenco. Mas, assim, sai muito mais satisfeito de hoje em relação a rendimento do que foi contra o Santos.
No Paulistão, gols marcados fora de casa e melhor campanha não são critérios de desempate. Em caso de nova igualdade na partida de volta, a decisão do título será nos pênaltis. Assim como em outras decisões de estaduais pelo Brasil, o árbitro de vídeo teve destaque na final paulista. O principal lance ocorreu nos acréscimos do segundo tempo, quando o corintiano Henrique foi seguro pelo volante Hudson do São Paulo na grande área. Foram 4 minutos de paralisação até que o juiz Luiz Flávio de Oliveira, após a consulta ao VAR, decidir não marcar o pênalti. Apesar de considerar a tecnologia positiva, o técnico São Paulino Cuca reconhece que a aplicação requer ajustes.
A gente tem que ter paciência, porque o VAR ele veio para corrigir algumas injustiças que porventura possam ocorrer, como teriam ocorrido em outras partidas, até com a gente mesmo. E a gente tem que ter paciência, mas eles têm que ser um pouquinho mais rápido nisso, né? Porque falta 1 minuto para acabar o jogo. Se fica 4 minutos parado, aquele minuto já vai ser engolido, porque esfria o jogo, esfria tudo. Quando é um lance interpretativo, eu acho que o árbitro tem que ser chamado e ver como foi o lance na mão do Ralf. Ele tem que ser chamado e interpretar, ele que manda. Quando é um impedimento, como houve, estava bem na minha frente a bola cruzada do Wagner Love, se não há o impedimento, havia o pênalti do Hudson, mas houve o impedimento e ele disputou a jogada. Então, acho que tem que ser mais rápido isso, né? Vim para o árbitro já saturado, ó, foi impedido, pronto, não precisa de você interpretar ou não.
Tanto o Cuca como o Carilli têm dores de cabeça para o jogo de volta. No tricolor, o meia Lisieiro sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda antes do clássico e o atacante Pablo, fora desde a primeira semifinal contra o Palmeiras por causa de uma pancada na panturrilha, também é dúvida. No Timão, o volante Júnior Urso sentiu o adutor da perna direita e foi substituído no intervalo. Já o lateral Danilo Avelar, com dores no joelho esquerdo, sequer foi a campo no Morumbi. Eles inclusive preocupam para o duelo de quarta-feira, às 9h30 da noite, contra a Chapecoense na Arena Condá, pela quarta fase da Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar no domingo, às 16h, na Arena do Timão. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Obrigado, Linquinho. Forte abraço para você, meu amigo. 17h42, olha só. Decisão no Rio, falamos de VAR. Decisão de Minas, falamos de VAR. E decisão em São Paulo, estamos falando de VAR. Tá meio chato esse negócio não, hein, galera?
Na Bahia também, Márcio. Na Bahia também.
Na Bahia... Anularam
o gol do Fluminense, do Bahia de Feira de Santana lá.
É, o gol do Jarbas.
Do Jarbas. E foi bem anulado ou foi mal anulado? Eu não vi o gol do Jarbas. O que você achou, Márcio?
Foi bem anulado. Eu acho que o fundamental dessa história aí foi o que o Cuca falou. É a rapidez da decisão. Não pode parar o jogo 4, 5 minutos, às vezes por um lance que é interpretativo. Acho só nos lances mais pontuais, impedimento até eu acho que cabe uma parada, se o impedimento for um erro escandaloso e tal, Agora está transparando por tudo, por falta, por não falta, porque a bola, daqui a pouco vão parar para saber se a bola sai pela lateral ou não, não dá, né?
É complicado. Bruno, Flamengo, Bruno, São Paulo, Corinthians ou São Paulo, domingo que vem?
Rapaz, eu tô achando que vai para os pênaltis, viu, Mazella? Tá muito equilibrado. O São Paulo cresceu de produção, principalmente quando o Mancini pegou esse time, botou a garotada, mostrou pro Cuca o caminho das pedras. E o Carille ainda não conseguiu armar um Corinthians. Ele tem peças boas no elenco, mas ele ainda não conseguiu armar um time que o torcedor quer ver jogando. Eu acho que vai para os pênaltis esse jogo. E aí nos pênaltis, meu amigo, o Cássio, ele é um grande goleiro. Eu acho que o Corinthians tende a levar uma vantagem nesses pênaltis.
O fator campo, Valdir, ajudaria o Corinthians, não?
Pode ser. Sempre a favor do Corinthians tem um pênaltizinho. Mas eu concordo com o Bruno, é um jogo muito equilibrado. Aliás,
torcida única, inclusive.
Torcida única. E o... Aliás, em São Paulo está havendo um equilíbrio muito grande. Tivemos três clássicos. Dois na semifinal e um agora na final, que não tivemos gols. Teve 2-0-0 São Paulo e Palmeiras e agora 0-0 São Paulo e Corinthians. Então o equilíbrio é muito grande lá nos clássicos paulistas. Eu acho que o Bruno tem razão, acho que vai terminar nos pênaltis.
Falamos de Minas, falamos de São Paulo, vamos falar agora, Rafinha, do Campeonato Gaúcho e o nosso Juliano Justo. Depois, agora primeiro vamos dar uma... Juliano Justo, torcedor do Internacional de Porto Alegre, nosso Juliano Justo, nosso Juju. Juju, e aí, o que aconteceu no Gauchão?
Juliano Justo.
O placar de 0-0 no Grenal de ontem mostra bem o que foi a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. As defesas se sobressaíram sobre os ataques. As estrelas foram os goleiros. Marcelo Lomba pelo Inter, que fez pelo menos uma bela defesa em lance de Everton, e Paulo Vitor pelo Grêmio, que salvou um chute cara a cara de Nico Lopes e uma finalização do Guerreiro de dentro da pequena área tricolor. Visitante na tarde de ontem, o Grêmio pecou no último passe, por isso ficou no zero. Não é mesmo, professor Renato Gaúcho?
Foi exatamente isso. A gente faltou um pouquinho de capricho, né? No último passe, e nós poderíamos ter saído aqui com a vitória. Mas foi um bom Grenal, bem disputado. As duas equipes tiveram algumas oportunidades de cada lado. Uma final é assim mesmo, principalmente quando você tem um Grenal pela frente. Gostei bastante da minha equipe. A minha equipe buscou o gol o tempo todo. Infelizmente para a gente estava previsto, né? Estava previsto a parada técnica. Foi no melhor momento da nossa equipe, mas faz parte. Eu acho que, acima de tudo, também tem que dar os parabéns ao Voalen e à equipe toda dele, que realmente eles tiveram uma arbitragem nota 10.
A avaliação do técnico colorado, Odair Hellmann, foi parecida.
Eu acho que a gente fez um grande jogo, um bom jogo. As melhores situações de gols foi nossa. Nós merecíamos um resultado melhor. Se tivesse para ter um vencedor aqui hoje, como o futebol não é justo, nas suas definições, a gente não conseguiu ser efetivo, mas criamos as situações de perigo mais três ou quatro situações de perigo. O Grêmio teve uma com o Everton. Então eu acho que o nosso jogo foi em busca, desde o início do primeiro minuto até o final, na busca de vencer a partida. Tivemos o problema do Richelli, que na saída do Richelli a gente iniciou bem o jogo, na saída do Richelli demoramos um pouquinho para retomar de novo o padrão que a gente vinha fazendo de atuação. A partir do momento que teve a parada, que a gente conseguiu reestabelecer taticamente o time respondeu de novo, tomou conta do jogo, criou as melhores ações, acho que no segundo tempo também. Então hoje a bola não entrou, porque se tivesse para ser um vitorioso, seria o Internacional.
As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira na Arena do Grêmio. Quem vencer conquista o título. Um novo empate, independentemente do placar, leva aos pênaltis. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
É interessante, valeu, Juju. É interessante, cara, a gente vê a declaração de um técnico e de outro, né, Luiz Ferreira? Porque, ô Márcio, cada um vê o jogo da maneira que lhe convém, né? Não, o Grêmio foi melhor, o último passo. Não, o Inter foi melhor, tem mais oportunidade. É engraçado isso, né?
Eu vi um compacto bom nesse jogo aí. Eu achei que houve chance para os dois lados. Acho que os dois times estão mais preocupados com Libertadores. e do momento, por uma série de razões, estão num nivelamento técnico, embora o Grêmio tenha um elenco muito melhor. Agora, os técnicos sempre realmente veem a sardinha mais bem frita para o seu lado, isso não há a menor dúvida sobre isso, e você tem sempre muita desculpa do VAR, da arbitragem, do vento, da torcida, enfim. O outro teve um presidente aí também do Corinthians que disse que se jogasse a pedrinha no ônibus não teria jogo. Quer dizer, técnicos e dirigentes têm a sua visão meio, eu diria, ultrapassada e retrógrada do futebol, né? Isso faz parte do jogo do Brasil, do futebol do Brasil.
É verdade. 17 horas, 48 minutinhos. Vamos dar uma paradinha rapidinho.
Mas é só fazer um registro aqui rapidinho. As duas grandes figuras do jogo ontem foram os dois goleiros do Flamengo. O Marcelo Lomba e o Paulo Vitor. E o Márcio falou um detalhe muito importante. Eles estão tão focados na Libertadores que a decisão, em vez de ser sábado ou domingo, vai ser quarta-feira. Por quê? Porque as duas equipes gaúchas jogam semana que vem, terça-feira, pela Libertadores.
Então pede um break, pede.
Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Pô, mas que é isso, hein?
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola. Ricardo
Mazzella. Fazendo você feliz com o futebol. 17 horas, 51 minutinhos. O programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio de Janeiro, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional da Amazônia. É isso aí. Você que navega na internet, ebc.com.br, nosso carinho, nosso abraço, falando das coisas do esporte aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional. Luiz Ferreira, você tem uma informação a respeito da CBF, do ex-presidente. O que aconteceu?
Luiz Ferreira é nacional. Nossa,
agora é Kaká, né? Mais cabecinha.
Boa tarde. Boa tarde. Preso desde 2015, condenado pela Justiça dos Estados Unidos no ano passado, José Maria Marim também teve processo finalizado no Comitê de Ética da FIFA. A Câmara Decisória do órgão anunciou nesta segunda-feira que o ex-presidente da CBF foi banido de forma permanente após ser considerado culpado por suborno. O ex-dirigente também foi multado em 1 milhão de francos suíços, que dá mais ou menos 3 milhões e 800 mil reais. Marim também pode recorrer à Câmara de Apelações da própria FIFA e ao Tribunal Arbitral do Esporte. Mas ela, mais essa.
Que coisa, hein? Esse é o futebol do Brasil.
Ainda falta mais gente, hein? Falta seu Deonero, seu Ricardo Teixeira, pra fechar acumulada de vez.
E agora no programa No Mundo da Bola, Botafogo.
Botafogo. Amigo do Valdir Barroca.
Mas é meu amigo mesmo.
Quem vai falar de Botafogo? Quem?
O repórter ligado.
Fala, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Eduardo Barroca é o novo treinador do Botafogo. O anúncio foi feito neste último domingo pelo clube. e desagradou parte da torcida e o ex-presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira. O dirigente, que ainda exerce o cargo de vice-geral do Botafogo, escreveu a seguinte mensagem nas redes sociais: "Gostaria de esclarecer que não participei da escolha do novo treinador do Botafogo. Antes deveria haver a reformulação do departamento de futebol e só depois ser feita a contratação do treinador. Um treinador inexperiente, que terá que conviver com situações complexas e um clube com muitas dificuldades financeiras. Escolha extremamente arriscada", escreveu Carlos Eduardo nas redes sociais. O novo treinador do Botafogo tem 36 anos e estava dirigindo o sub-20 do Corinthians, antes de aceitar o convite da equipe do Rio de Janeiro. Barroca é carioca e já trabalhou como auxiliar técnico no Corinthians, Bahia, Vasco, Fluminense e no próprio Botafogo. Ele já foi técnico do sub-20 do Glorioso por 2 anos, chegando a 7 finais e conquistando 4 títulos. Entre eles, o Campeonato Brasileiro de 2016 da categoria. Nos profissionais, Barroca dirigiu o CRB por 7 jogos. O Botafogo volta a campo dia 27 contra o São Paulo na estreia do Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. 17h54, para que todos possam opinar, todo mundo de forma direta agora. Valdir, Barroca ou Barroca, eu não sei qual a pronúncia certa.
Modo Barroca.
É Barroca, então o Barroca, Roca.
Só rapidinho, para o ouvinte entender. Eu espero que dê certo. Achar alguma coisa hoje é arriscado. Ele pode dar certo, o Carille deu certo, o Jair Ventura deu certo, vamos esperar.
E no trabalho de base ele foi bem.
Então, foi campeão baiano pelo Bahia em 2011, de maneira interina, assumiu, faltando 8 jogos, foi campeão. Eu acho o seguinte, o Botafogo tentou o Vanderlei Luxemburgo rapidinho, porque os companheiros opinaram. Pediu 550 mil... para pagar ele, 2 auxiliares e 1 preparador físico. Jair Ventura pediu 350 mil, 250 mil para ele, 100 para cada auxiliar, 1 preparador físico e 1 auxiliar técnico. O Dorival Júnior disse que estava fechando com o Atlético e tinha uma proposta da Arábia. Aí, amigo, para botar Claudinei Oliveira, um monte de buzunda que tem aí, é melhor botar um treinador que já conhece o clube. A minha opinião.
Ô Bruno, vou deixar você pro final, porque eu quero a irmandade falar. Fala, Márcio Guedes.
É por aí mesmo. Acho que o Botafogo tem problemas financeiros gravíssimos, não podia pagar alto para um treinador. Eu acho que o Dorival Júnior, por momento do Botafogo, pela experiência e tal, ele poderia lidar mais com esse problema. Mas o caso do Eduardo Pereira não deixa de ter uma certa razão. O técnico é um risco muito grande numa hora difícil do Botafogo, começar um brasileiro, né? Então acho que, olha, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Desejo sorte ao Barroca. Ele tem um retrospecto muito bom entre as divisões de base, mas não sei como é que ele vai se ver com o Diego Souza, Cícero, esse pessoal cascudo, problema de vaidade, alguns jogadores medíocres que tem no Botafogo, um elenco muito limitado. Eu temo pelo futuro próximo do Botafogo, se querer entrar na competência do Barroca. É isso aí.
Ô Bruno, o Márcio levantou uma questão interessante. Por mais competente que seja o Eduardo, com o elenco que tem, sem ovos você não faz omelete, é isso?
Exatamente, o Botafogo não tem dinheiro para fazer a contratação de um técnico que precisava, como disse o Valdir, e também o profissional sabe que o clube está procurando e se valoriza, né? O Botafogo vai tentar. Ele fez um bom trabalho na base corintiana, é um cara muito bem quisto no futebol paulista. E acho que é uma tentativa do Botafogo de tentar um técnico que não saia caro pro seu bolso e que acerte o time agora. Precisa reforçar o Botafogo. O Botafogo precisa de reforço do Campeonato Brasileiro, porque senão pode complicar.
Valdir.
Só fechando o que os companheiros falaram, todos dois foram brilhantes, como sempre. Tanto o meu companheiro de alegria e tristeza, o Márcio, mais de alegria e tristeza
do que
o
Bruno. Márcio.
Mas o Botafogo precisa realmente 5 reforços. O Botafogo não pode entrar no campeonato com os dois laterais que tem.
Estão se movimentando ou não?
Estão se movimentando.
Mas sem dinheiro complica.
Mas a diretoria prefere pagar um técnico um valor menor e investir em jogador. Não adianta pagar 500 mil para o Vanderlei para falar porque o projeto não ganha nada. Então o Botafogo tem que contratar 2 laterais, um volante, um meio de criação e um atacante. E aí, vamos ver.
E aí rezar.
4 zagueiros, 3-2.
Não, porque vai, que vai voltar o João Carli. Vai voltar o João Carli. Tem um rapaz que está à minha esquerda, ele fala muito, mas tem que olhar também pro quintalzinho dele, né?
É verdade. Ele confunde todos. Se preocupa com o teu. Eu tô só comandando o programa. Esquerda não, mas
manda letrinha. Manda letrinha.
O Marcelo, Botafogo.
O mais sábio conselheiro de Niterói chama o Valdir Luiz de torcedor varal. Só seca.
Aquele senhor de Niterói.
Vai acabar o programa, 17h57. O Pelé.
A experiência anterior com o Tigrão, com o húngaro, Eduardo húngaro e com o Paquetá foi lamentável.
É. Aí eu tenho que concordar inteiramente com você. Paquetá, Tigrão e Eduardo húngaro não podem nem passar. Próximo ao Severiano.
Bruno, o choro é livre, hein, Bruno? Vamos lá, cabeça. E o Pelé?
Boa notícia. Pelé recebeu alta médica e deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira à tarde. O ex-jogador passou a última semana internado por causa de um cálculo renal retirado no sábado. Pelé não deu declarações ao deixar o hospital. Tá. Boa notícia.
Bruno, um abraço, amigo.
Valeu, forte abraço. Um abração em todos aí.
Márcio, querido, tô esperando o convite pro jantar na sua casa, hein?
Que delícia!
Dona Penha vai fazer um menu especial, hein? Tô esperando comemorar seu aniversário, vou levar até a presente, hein?
Tá bom, eu tô esperando a data mais assim adequada.
Tá certo, então, tá bom. Tá legal, então, gente. Obrigado pelo carinho, um forte abraço e amanhã estaremos juntos com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, Rafinha! Se liga, bonitão!
É impossível ser feliz sozinho.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.